Ladies and gentlemen, honorable MPs, in our meeting of the Commission for the Environment and Energy, we have an hearing with the president of the IPCC, an organization created in 1988 under the scope of the United Nations by the United Nations for the Environment Program and the World Meteorological Association. I would like to welcome Professor Jim Ski, president of IPCC. Since this beginning of this year, it's a honor to welcome you to the Portuguese Parliament and namely to this commission. And I congratulate for the North-South Award 2002, an award by the Council of Europe. The ceremony will take place today at noon at the Senado Hall, and IPCC will be acknowledged as well as the Association of Ukrainian Cities. The award will be awarded to IPCC given its work in raising awareness to the urgent need to act at global level against greenhouse effect gases to mitigate its effect on the climate change that affect humanity. Now, in brief, Professor Jim Ski is a remarkable scholar, a British scholar. He has the chair of the Imperial College in London since 2009-2022. His background is from the Edinburgh University's hometown and then in the Cambridge University. He's with IPCC since the 1990s, and between 2018-2023, he led the Scottish Commission for a Just Transition. Now, in the end, that the COP28 ends, that was held in Dubai, this commission thought it would be relevant to invite Professor Jim Ski to be heard in this hearing. It is a privilege, sir. You know how this works, but I remind you, our guest has 15 minutes for an initial address. Then the parliamentary parties have right to 4 minutes intervention, and then independent parliamentarians 2 minutes. And then again, in the end, Professor Ski will have 15 to 20 minutes to reply. Professor Ski, mais uma vez, bem-vindo à Casa da Democracia Portuguesa. Tem a palavra. Muito obrigado e bom dia. Acabei de regressar da a Conferência das Partes, a COP, na terça à noite, e tive a oportunidade de contactar vários grupos de parlamentares enquanto estive na COP. Tivemos uma sessão com a União Interparlamentar e tive a felicidade de lhes fazer uma apresentação e também uma sessão de uma hora com elementos do Parlamento Europeu, eurodeputados, que também tiveram perguntas muito pertinentes. Devo ainda acrescentar, e que foi referido que eu fui presidente da Comissão para a Transição Justa na Escócia, e nessa capacidade estive também presente várias comissões deste tipo no Parlamento Escocês. Portanto, sinto-me mais ou menos em casa, num ambiente familiar. Deixem-me, nesta minha intervenção inicial, falar de três temas diferentes. Primeiro, os resultados científicos do IPCC, depois em que ponto é que estamos em termos de progressos globais e um último comentário sobre as ambições reforçadas e para onde iremos doravante. Em relação ao primeiro tema, o que é que a ciência nos diz? O relatório de sexta avaliação do IPCC confirmou que as tendências atuais em termos de emissões e sobre a ação climática são incompatíveis com um mundo sustentável e equitável, levou ao aquecimento global de 1,1 graus Celsius, mais, e que resultou em fenómenos extremos mais frequentes, mais extremos, por exemplo, fogos florestais, e afetou as vidas e as formas de subsistência de milhares de milhões de pessoas, mais de 3 mil milhões de pessoas em grandes partes de África e Ásia do Sul, América Central e do Sul, pequenas ilhas e no Ártico, estão particularmente vulneráveis aos impactos climáticos. E é notável que aqueles que são mais vulneráveis são as pessoas que menos contribuíram para o aquecimento global. As perdas e danos, como foi exemplificado pelo Fundo de Perdas e Danos criado no âmbito da COP28 no Dubai, fazem parte do nosso futuro. Estão a afetar os ecossistemas mais vulneráveis e as ações tomadas agora podem fazer uma diferença. as opções disponíveis para adaptar às alterações climáticas estão-se a tornar mais restritas e menos eficazes à medida que a temperatura aumenta. Algumas alterações para o futuro são inevitáveis e outras podem mesmo ser irreversíveis, mas uma redução rápida dos gases de efeito de estufa em todos os setores poderá aumentar a probabilidade de conseguirmos limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. E para isso, as emissões têm que ser cortadas em quase metade até 2030 e chegarmos às emissões de dióxido de carbono zero no início dos anos 2050. O segundo tópico que queria falar, em que ponto é que estamos no que diz respeito aos progressos globais? Bom, o quadro não é sempre otimista. Avaliar as políticas de mitigação do carbono até dezembro de 2020, destacámos que não estamos no melhor caminho para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. E sem reforçar as medidas de mitigação, podemos chegar a mais 3 graus de aquecimento globalmente durante o século XXI ainda. Ora, isto foi confirmado pelos resultados do Programa do Ambiente, do Relatório sobre o Ambiente de emissões do PNUA, do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, em 2023. A adaptação tem vindo a melhorar, mas é desequilibrada. Não nos estamos a adaptar suficientemente depressa para mantermos o ritmo das alterações climáticas. Mais uma vez, isto também vai ao encontro dos resultados do Relatório de Adaptação do PNUA, que diz que os esforços de adaptação estão a abrandar, quando deviam era estar a acelerar à medida que se aumentam os impactos das alterações climáticas. Mas há de facto muito mais más notícias, mas nem tudo são más notícias. O relatório de sexta avaliação do IPCC detectou de facto que está a haver uma ação climática acrescida. Em alguns países e cidades já mostraram o que é possível fazer. Tem havido reduções sustentáveis das emissões em cerca de 20 países e isto começou já a inverter a tendência das emissões, ainda que não tenhamos chegado ao pico. Mais de metade das emissões globais estão abrangidas por legislação climática, políticas para o clima e instituições específicas sobre o clima. E este é um testemunho dos esforços pelos legisladores a nível global. Um quinto das emissões globais estão já cobertas por algum tipo de preços sobre o carbono, ainda que não a níveis suficientes para criar grandes mudanças. E também são boas notícias que as energias renováveis e o armazenamento energético, e Portugal aqui merece algum destaque nesta área das renováveis, houve de facto reduções muito significativas, um aumento significativo do uso da energia solar, 85%, reduções também graças às eólicas também, e 85% de reduções graças ao armazenamento de baterias. Ora, o que estamos aqui a assinalar é que muitos esforços de mitigação têm sinergias com a adaptação, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a adaptação. A ação climática, a mudança para os veículos elétricos está a melhorar a qualidade da atmosfera com consequências para a saúde humana. E mesmo onde há certos compromissos, eles podem ser conseguidos e melhoradas as sinergias. Mas apesar de todos estes desenvolvimentos positivos, a não ser que tomemos medidas imediatas e rápidas de redução das emissões em todos os setores, limitando o aquecimento a 1,5 graus Celsius, não será possível. O terceiro tópico, mais ambição e de onde vamos daqui para a frente. Os últimos relatórios dizem que em diferentes setores há escolhas hoje que podem cortar a emissão de gases de efeito de estufa em metade até 2030, comparativamente aos níveis de 2019. É um custo relativamente baixo e algumas destas medidas podem até pagar-se a si próprias. Os maiores potenciais estão na área da energia, da agricultura, exploração florestal e uso da terra. As energias renováveis, nomeadamente a eólica e a solar, oferecem o maior potencial no setor da energia, com os custos substanciais, ou declínio substancial de custos que já referi, mas também são grandes oportunidades na área da construção, transportes e indústria. E posso também aqui referir neste momento oportunidades para redução das emissões do metano, que é um gás de efeito de estufa que pode ter efeitos positivos no curto prazo. Os cenários para se conseguir a neutralidade de carbono até 2030 incluem, e é aqui que eu agora chego ao texto da COP, do acordo da COP28, incluem a eliminação de reduções muito significativas e abatimentos do gás e do petróleo, com a maior parte da eletricidade a vir de fontes de carbono zero ou baixo carbono. Temos, por isso, aqui uma janela de oportunidade que se está a fechar rapidamente para alcançarmos os objetivos climáticos com reduções importantes das emissões de gases de efeito de estufa. Se tomarmos medidas mais rápidas e determinadas agora, iremos reduzir a acumulação de gases de efeito de estufa na atmosfera e evitaremos a necessidade de uma redução rápida mais tarde. Atrasar a ação fará com que esta redução futura das emissões seja ainda mais difícil, mais custosa e mais perturbadora. Portanto, as escolhas que podemos fazer nesta década da ação climática irão ter consequências de agora aos próximos milhares de anos. Para chegar então ao ponto final da minha intervenção, eu penso que enquanto legisladores, aquilo que é importante é que decisões irão ser tomadas no curto prazo e como é que podemos ir daqui para a frente. Um primeiro ponto tem a ver com a urgência. Os próximos anos são absolutamente vitais se queremos limitar o aquecimento a 1,5 graus centígrados. As ações e as decisões tomadas agora irão ter consequências durante centenas, se não mesmo milhares de anos. Um segundo ponto que eu queria aqui referir é que nós temos as ferramentas e as capacidades para o fazer, temos as capacidades para isso, optarmos por usar essas ferramentas, ou seja, há soluções viáveis para abordar estas alterações climáticas hoje. Um último ponto que eu queria aqui referir é a questão da igualdade ou equidade. Aqueles que são mais vulneráveis às alterações climáticas contribuem e têm vindo a contribuir menos para elas e, portanto, há considerações de equidade que são importantes tanto ao nível internacional como dentro dos países, porque o consenso social sobre uma ação climática ambiciosa só se conseguirá se as soluções forem percebidas como sendo justas. E esta é uma lição que eu aprendi de toda a experiência que tive enquanto presidente da Comissão da Transição Justa na Escócia. Portanto, e para encerrar estes meus comentários neste momento, estou ao vosso dispor para perguntas e comentários nesta sala e aguardo com algum interesse. Tenho sempre muito interesse em conhecer diferentes perspectivas de diferentes países, de diferentes partes do espectro político. Por isso, estou agora muito interessado em ouvir o que poderão ter a dizer-me nesta audição. Muito obrigado pela vossa atenção.
Thank you, Professor Skay. And now, as I said, each party will have 4 minutes to speak, then the single MPs, 3 minutes. The first party to speak, to make comments and questions, is the Socialist Party MP, Honorable Ricardo Pinheiro.
Good morning, Mr. Chair, and good morning, President of IPC. It's an honor to welcome you to the Portuguese Parliament. The Socialist Party, the government of the Socialist Party, was very ambitious in the past years regarding the climate issues. Proof of this is the way how we have worked toward the approval of a basic law for the climate that regulates in an effective manner how Portugal, its different regions and sectors of the economy, the Portuguese society should adapt to meeting the carbon reduction goals at national level. The energy sector is one of those sectors where more measures, policy measures were taken to make this transition and phase out hydrocarbons as the main source of production of energy in Portugal. In the past 2 to 3 years, Portugal has been able to have a renewable energy production quite remarkable at European level. We know how important is hydro energy in Portugal and how
the possibility that we have had rain in the past years helps meeting this level of participation or this share of renewables in the electric system. Different measures have been brought also to the decarbonization in the mobility sector, and a proof of this is how when we negotiated the Portuguese recovery plan, Portugal had a 300 million euros investment, and how we have to implement and improve the network of charging spots in Portugal. But many of the measures have been brought in. Now, the way how this transition has happened, in addition to policy measures, it's also important that the politicians themselves are able to gather society around this goal so that this transition can take place. And within the political spectrum, across all parties, it is very important the way how IPCC has produced scientific knowledge and raised awareness of the legislators to protect the planet in the coming years. I think this is very, very important. Just transition is one of those measures that the European Commission has advocated, and new funds have been created in each country so that the sectors that can be more damaged may find an offsetting mechanism, and so that this transition may be possible in a fair manner, not just across countries, but across different social models that we have. This urgency is usually based on how we can encourage the certain products at European scale or world scale. So one first question is how a country that has been meeting effectively this carbon reduction at national scale, how can we keep on encouraging each of our sectors, namely the agriculture sector, so that the products produced in a given place on a given place will be valued internationally in a different way? I'm sorry that I am asking this, but I wanted to make it practical. A second question has to do with how Europe has defined a strategy for green steel. Often in Portugal and the contacts I have had with the realities of the industries, there is a certain lack of will to understand that there is also an opportunity attracting investment to a country like Portugal. In the past 3 weeks, and I have to mention this, in the past 3 weeks, Portugal has been affected by a national crisis in the data industry, in the possibility to connect to continents like America and Europe. And the fair, the just transition, the decarbonization can also be compatible with the attraction of industry to the European space. So what does IPCC, in addition to the all scientific knowledge you have, what can you say about attracting new investment opportunities to a country like Portugal? Thank you. Thank you, sir. And I'll give the floor to Honorable MP Bruno Coimbra, representing the Social Democrat Party. Thank you, sir. Professor James Key, I greet you for being here in Portugal. I congratulate you for the North-South Award, the North-South Prize awarded to IPCC in its fight against climate change. Well, to know the effects of human action are undeniable, namely in the greenhouse effect, gases. And the impacts generated are known at national and global level. We are feeling them across the world. They affect ecosystems, resources, biodiversity, but mainly the most vulnerable populations. And Portugal is quite exposed to the effects of these changes. And this is seen every year. Changes in the rain patterns, less water, severe and long-lasting droughts, loss of biodiversity, forest fires, and higher mortality due to heat waves. Now, Portugal is in an energy transition stage. We are investing in renewables. We are trying to reduce emissions. We are doing all we can within the European Union framework. We know that there is still a long way to go before carbon neutrality by 2050. And we have been feeling the difficulties of this transition process that has had impacts on different sectors of society. We know we have to be swifter and given these problems. And we also have felt that we have to improve our decision-making processes in terms of transparency. Now, in the Parliament, we have approved in 2021 by a large majority the Basic Law for the Climate, which is our compass in this trip. And we have made clear that we want to achieve carbon neutrality even before 2050. Now, the COP that just ended in Dubai shows or had various positive aspects and progresses, namely the approval of the first global stocktake and the mitigation relevant commitments, the new renewable production goals and the energy efficiency by the end of the decade, the phase out of fossil fuels, recognition of the importance of restoring marine ecosystems, and the fund for loss and damages for the most affected countries. All these are important contributions at a time when it is clear that all countries, large, small, big and small, more and less efficient, they all have to make an effort to mitigate the emissions of greenhouse gases, and this is a responsibility of each country. Now, towards carbon neutrality, we need science, innovation, technology, involvement and participation of citizens more than ever, and we don't need negationisms, populisms, extremisms, wherever they come from. And PSD is committed to this fight against climate change and has always been on the side of the solutions. We always defend a transparent, just and well-founded transition. IPCC, on its hand, has been a beacon of knowledge and critical consciousness throughout its 30 years of existence. It has accompanied the main moments and noted progresses, but also the insufficiencies and the worsening of problems due to climate change. In this last COP, in it, the final declarations, you emphasize the role of science. Now, my question is, how can we face all those that do not want to believe in science, those that do not want to waive their economic advantages, that would rather turn a blind eye and make fantasies about the future to use climate as a weapon to get votes from those that are not happy, that ignore or neglect the suffering of those that are most affected, use climate change as a propaganda instrument, such as greenwashing, or solutions, technological solutions that do not have been demonstrated. So do we need more science or do we need more civic and political awareness? These are my questions, and in the name of the PSD, I thank you for the efforts made by IPCC, and I greet you for the North-South Prize. Thank you.
Thank you very much, Honourable Bruno Coimbra. Now I'll give the floor to Rita Matias, the representative of Chega. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to greet you, all the other remaining honorable members, and Professor Ski, Jim Ski. I'd like to thank you for being here today at our parliament, and I'd like to congratulate you on your new job. And I'd like to stress what you said when you want to lead an IPCC that is representative and inclusive, an IPCC geared towards the future, and you showed your availability to make it more democratic. And you also showed efforts to have democratic debate where no vision is left behind. As by way of introduction, this is in Portugal a very special moment. Our government, it will fall because of a scandal involving corruption, involving lithium that is necessary to produce the batteries for EVs. And this shows that people who want to serve the conservation movement is doing a disservice to that conservation because they're trying to gain personal benefit by gaming the system. Like I said, this is an introduction, and I'm the youngest MP in this parliament who will now be dissolved. I'm very sorry that this debate has been very polarized. Whenever we tried to introduce our concerns, it was easier to police our thought, silence us, and say that some things cannot be said, rather than think what is behind each issue. Because I'm not moved by denialism. I have no doubt that science is needed. I'm concerned about one thing: just transition and climate justice has not been translated in an improvement of our average citizens' lives. Middle class and lower classes have felt the brunt of these measures. You come from a country where, in order to enter your capital city in London, anyone driving into London needs to pay £12 because it's an emission-free zone. This is a driver for disadvantages because richer people can drive into London, whereas people who cannot afford that cannot pay. And now let's turn to Portugal. A refinery was closed 3 years ago because of so-called energy transition. 3 years on, some workers are still unemployed. Some of these workers were engineers, technicians. They were asked to work at a butcher's shop. And I'm not denigrating the work of a butcher's, but we cannot just tear the commitments we have to these people and say they have to be sacrificial lambs at the altar of transition. Another example: European Union will limit the sale of combustion engine cars by 2030 initially, but we know that an EV costs on average 50K. And one of the poorest countries in the European Union, Portugal, people here cannot afford this. They cannot switch cars, vehicles like this. Whenever we raise these issues, we're accused of being denialists and populists. And this is a disservice to democracy because we tend to forget the needs of our average citizen, and they stopped us from bringing up issues when we say that climate models are not perfect and we quote some scientists. Yes, but you know that science progresses whenever it's questioned, when we say that we raise issues when it comes to the impacts of some climate policies, when we know they have negative economic effects and some policies, climate policies, are not taken in good conscience. And we're being pushed, we're being labeled as denialists. But we have one main concern. Some data from the panel that you now lead are not well transmitted, not because of you, but because of the media. The media is sometimes not technically able to communicate, and this creates anxiety. 10% of college young people in Portugal suffer from anxiety, and this is food for thought. Mr. Chairman, it's a pleasure to have you here. And you did mention that 50% of emissions are already regulated, and of countries already regulate emissions. We want to know what this means. This 50% of legislation, is it adequate, appropriate? Is this a path to climate justice? What should we do in Portugal? Thank you, Madam Representative. I'll now give the floor to Bernardo Blanco from Iniciativa Liberal. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to greet Professor Jim Ski. I'd like to salute you on the successful agreement at COP28, and I'd like to welcome you to Portugal. Portugal is one of the countries in Europe who's going to suffer most from coastal erosion and water scarcity. We are paying special attention to climate needs. I have a number of questions to you. I'll try to be as brief as possible. You did say that on a global scale there are challenges, to be fair, but there's positives to look on. Decarbonization is happening faster, and clean energy is cheaper and more competitive. And for the first time, the International Energy Agency says the peak of fossil fuels can happen before 2030, and this is positive. And in a report from this very same agency, it is said that most of the actions needed to lower emissions stem from technologies that have already matured and are mostly cost-effective, and that the role of behavioral changes, they're important, but less relevant now. I'd like to know what you think of this. Secondly, I'd like to know whether what, according to the IPCC, are the technologies that are more effective in order to reach the environmental neutrality we want. Thirdly, I'd like to find out what you think which path we should follow. In one of your earlier interviews, I'm trying to quote you here, you said, I quote, "Let's not blow out of proportion the threat of 1.5 degrees. You had a more balanced speech when compared to how alarmist people tend to be. Some groups tend to talk about the extinction of the planet and 10 years before a major catastrophe. One of the main avenues to access the city has been blocked by activists because they think the COP deal does not go far enough. I'd like to know what the IPCC thinks of this type of actions and whether or not you think this is how we can mobilize the common citizen who just wants to come to work. How can we incentivize energy transition? And a final question, when faced with the latest data that you brought up, and they show a positive yet slow evolution, I'd like to think if you consider that there's still a window to reach 1.5 degrees. The report I quoted, they say there's a path to 1.5 degrees, whereas others say no, whether we should start talking about 2 degrees straight away. Thank you. Mr. Representative, I now give the floor to Duarte Alves from the Portuguese Communist Party. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to greet Jim Ski from the IPCC. This meeting is under the shadow of COP28, and this COP was marked by conflicts of interest and confrontation of interests, confrontation between countries that are historically responsible by most emissions, and they tend to continue to be dominant countries. They try to be, and others want the principle to be applied of joint responsibility. And then there was the group with China and Cuba. Cuba included this type of declaration. There's also the mark of multinational companies, energy companies, who want to keep their dominance, whether it has to do with extracting fossil fuels or new renewable energies. And then there's us, who think that the energy sector is strategic for the development of each country, and the public sector is key in order to reconcile the goals of energy transition and social justice. And the result of this COP was that the emission reduction goals are still insufficient, and there are no monitoring measures in order to make sure that these goals are met. There's still a challenge when it comes to supporting developing countries in an energy transition that doesn't compromise their economic development, and when it comes to the loss and damages fund, there's still concerns regarding the decision of having the World Bank to be the host of this fund for 4 years, and considering the background of this institution and its role in using debt as a way to dominate developing countries, this is something that raises our eyebrows. It's yet to be defined how to quantify progress, and I'd like to directly ask you, how do you think we can compare emissions? Now it's based on the national production of each country. What we have is a status quo where you should account for the consumption in each country, because we can delocalize production, and so we are exporting emissions. There was an internal document, I think, from one of IPCC's working groups that says over 40% of emissions in developing countries stem from the export of products into developed countries. When discussing how to account for this progress, we would like to have the point of view of the chairman of the IPCC. How should we look at this? Should we consider the production per capita of each country? And how should we account for what is produced outside these countries? Because sometimes we end up exporting by delocalizing industry. We also think that capitalism, because it exploits the human being and is predatory on national resources, is not the solution for environmental issues. And the market tools and mechanisms that speculate and exploit nature are not a solution. Unhindered consumption is not a solution. Quite the opposite. We think we need a change in the productive model. We need to change products and programmed obsolescence. We need to fight that. We need to shorten the distance between production and consumption. This is a possible answer to climate needs. We need more public transit, and we need to have a fair regulation of international trade. And finally, the defense of peace is also key to fight climate change. I'd like to leave our position on what are the main challenges and that have not found the right answers, both at COP and in other international fora. I now give the floor to Pedro Filipe Soares, VP of this committee, and a representative of the Bloc de Esquerda. I'd like to thank you, Mr. Chairman. I'd like to greet Jim Ski. It's a pleasure to have you here at the Portuguese Parliament, and I'd like to congratulate you on the North-South Award you'll be given today here at the Parliament. The work you've carried out with IPCC, it's key because it gives us a scientific background to influence political decisions and politicians to make their decision and to rethink the future of the planet. But our first concern is as follows. Do you think the political weight of IPCC is enough to safeguard its goals and to protect the planet from climate change, ongoing climate change? Because we think that, sadly, a few red flags go unheeded, and many politicians make their decisions based on short-term decisions and tend to forget that the future will continue beyond their beyond their terms of office, and they only think 4 or 5 years ahead. The political management at present creates many injustices. Nowadays, we see that many denialist countries use the injustice of policies to safeguard climate change. On their behalf, they deny climate change, but whenever there's an injustice in the inequality of the effort that is requested of people, richer people have it easier and poorer people have it tougher. We are not limiting environmental heavy footprinted lifestyles. We allow private jets, very polluting cars, etc. But and these are the major culprits. And we tend to penalize people who pollute less. And this allows denialist parties and populist parties to rise up and to, at the same time, prevent real change to our lifestyles and economic structure. And this is something that concerns us. And now, picking up on what you said about COP, and I'd like to go into some details of this agreement. We see COPs be turned into an attempt to greenwash countries reliant on fossil fuels. Some of them, most of them, are oil producers. Over the past week, we saw a lot of the negative impact of this reality also in the public message that is conveyed. And when we look at the agreement, while it acknowledges the phasing out of fossil fuels as a very important step in this agreement, there are some details that are loopholes that will keep us from changing what is wrong with this planet. When you spoke, Mr. Ski, you used a word, abated or unabated. So the reduction or non-reduction on the way to mitigate the consumption of coal and the coal-based energy production. There are doubts about what unabated means. And this is a word that's in this agreement. We want to reduce, it is said that we want to reduce the use of coal. Or is that what we mean? Or I'm sorry, I have this issue with a Brazilian word. A plant that uses coal, there's the capture of 10% of CO2, or 10%, or 20%, or 30, or 50, or 100%. What are we talking about when we say unabated? There's a lot of leeway. We can go from just over 10% to 100%. But it's not the same from an environmental standpoint. It's not the same. It's not the same if we have a figure closer to zero or to 100. And when I look at the final text of COP, I left raising my eyebrow because this seems like a huge loophole. I'd like to ask you a final question, my few seconds I have. When it comes to solidarity on planetary scales, the safeguard of interest of some geopolitical spaces. There was a huge argument of people who were against the proposal issued on Monday, and some said this proposal normalizes nuclear, where France is the first and foremost country in Europe. And this is true. Nuclear is normalized by this text. But they say, well, but there's no phasing out of fossil fuels. But apparently, later on, in the final text, there was an improvement. But there's still something to be criticized about the abatement of coal. And some African countries said we need to be more ambitious when it comes to the necessary investment to help us prepare for these changes. Like I said, there's a lot of diverging interests, and it's very complicated in this global society where everyone looks at themselves alone, and the society is more and more hostage of denialist powers and interests. How do you see this reality? Because sometimes it seems that everything we achieve comes very slowly, but the climate disaster is hurtling towards us. I'd like to thank IPCC, and I'd like to wish you all the best spearheading this body. Thank you, Mr. Representative. It's always good to include Brazilian, but usina is a Brazilian word, and it comes from workshop, oficina. Mr. Ski, I'd like to thank all the MPs. I'd like to give the floor to Mr. Ski. You have 15 to 20 minutes. Thank you.
Muito obrigado. Foi um conjunto de palavras, de perguntas e comentários muito diversificado. Vou tentar fazer o melhor em 15 a 20 minutos, mas não vai ser fácil. 20 minutos, então. Bom, eu queria começar por dizer e lembrar que o IPCC é um organismo científico, não é um organismo político. Há aqui, por vezes, alguma confusão, mas não é assim. Agora, as mensagens que nós transmitimos são, no entanto, recebidas num contexto político. Por isso precisamos ter algumas antenas para perceber onde é que as mensagens poderão chegar ou que consequências é que poderão ter. Isso é muito importante. As perguntas foram, de facto, muito diversificadas. Deixe-me começar por aquilo que podemos considerar a pergunta mais existencial, ou as mais existenciais, porque falou-se aqui muito de justiça, de equidade, dos impactos nos diferentes grupos de sociedade. Eu diria primeiro que a forma como lidamos com as pessoas que não acreditam na ciência, ou os negacionistas, eu devo dizer que eu acho que o impacto do IPCC ao longo dos últimos 5 a 6 anos tem sido enorme. O diálogo a nível global tem mudado devido aos relatórios do IPCC. Só em 2018, com o relatório especial sobre o aquecimento global de 1,5 graus, que o conceito das emissões net zero foi introduzido neste diálogo político, ou no discurso político. Desde então para cá, mais de metade das emissões estão agora abrangidas por aspirações net zero e no meu país, do Reino Unido, há um departamento, numa Secretaria de Estado, que tem exatamente essa designação, net zero. E, portanto, o IPCC, nessa medida, fez uma diferença. No que diz respeito a lidar com pessoas que possam ser mais céticas acerca da ciência em si, bom, aquilo que temos que fazer é insistir em apresentar dados científicos de forma medida devidamente e, de momento, temos um consenso bastante global de que as mensagens do IPCC são entendidas como sendo verdadeiras, com algumas exceções, mas temos é que persistir nesta nossa iniciativa. Houve depois uma série de perguntas ou questões relacionadas com aquilo que podemos chamar a equidade, ou as questões de equidade. Eu talvez possa apelar aqui à minha experiência enquanto presidente da Comissão da Transição Justa Escocesa, assim como do IPCC. Apenas para dizer que eu já estou envolvido na política escocesa há muitos anos e continuo a não a perceber bem, e portanto tão pouco vou tentar perceber a política portuguesa. Mas apenas para vos dizer que a razão pela qual criámos esta Comissão para a Transição Justa foi precisamente para abordar estas questões importantes da justiça e da desigualdade. Há pessoas que consideram que é possível pegar numa frase, transição justa, e depois espalhá-la pelas ações climáticas, e é como se fosse um pozinho para limpim-pim, que tudo funciona bem. Não, é um desafio muito difícil aquele que enfrentamos. Portanto, eu penso que nós conseguimos chegar a três principais linhas de ação para abordar essas desigualdades. Em primeiro lugar, temos que planear com antecedência, ter planeamento industrial para que todos percebam qual é o seu local no sistema.
quando uma refinaria fecha, por exemplo, e elas irão fechar, se nós passarmos para a transição e para a descontinuação dos combustíveis fósseis, deverá haver planos para trabalho alternativo, programas de reciclagem e empregos para os quais as pessoas possam transitar, senão o plano não funciona. Em segundo lugar, é muito importante também que haja um envolvimento adequado com todos os grupos da sociedade. A comissão que eu presido, dessa comissão fazem parte entidades de trabalhadores, empregadores, de ONGs, e conseguimos chegar a um consenso, mas foi muito importante que todos estes grupos da sociedade estivessem assentados à mesma mesa e partilhassem as perspectivas de cada um para se chegar a esse consenso. Finalmente, em relação ao aspecto financeiro, foi muito importante sermos claros sobre quem irá suportar os custos e quem tira a vantagem dos diferentes tipos de ação climática. As políticas, e é importante assegurar que há políticas para assegurar que isto seja o mais equitável possível. Não estou a dizer que há aqui uma única resposta, tudo depende dos contextos nacionais, mas eu penso que estas três coisas aplicam-se. Planear, envolver as várias partes interessadas e dar atenção também a quem beneficia e quem paga estas mudanças que estão aqui em causa. Isto era aquilo que eu chamaria as perguntas de mais escala, a larga escala. Depois houve outras de mais detalhe que poderei tentar responder agora de forma sequencial. A pergunta que surgiu no início sobre o papel não apenas da energia, mas da agricultura e outros aspectos de ordenamento do território, ou do uso da terra. Talvez esta seja uma questão que não tenha ter a atenção que merece. No último relatório do IPCC falou de facto de alguns desafios nessa área do uso da terra. Foi o primeiro a conceptualizar o sistema alimentar no seu todo e não apenas ver a agricultura em sentido lato, no lado do abastecimento. E há muitas atividades no setor do uso da terra em que podemos obter benefícios, tanto no que diz respeito à adaptação como à mitigação ao mesmo tempo. Ou seja, ambos os benefícios são possíveis. Outra questão tinha a ver com o aço verde. Bom, há aqui grandes dúvidas sobre o que é que se entende como os materiais básicos dos centros industriais e o que é que pode ser feito. Em termos do aço, um dos primeiros passos que podem ser dados é passar para uma maior reciclagem, uma economia mais circular que permita a utilização destes fornos, ou fornos elétricos em vez dos fornos de outro tipo. Agora, o hidrogênio, inclusivamente, até pode ser usado para a produção do aço, para em vez dos métodos tradicionais. Ainda que não estejamos já lá, e vai levar até bastante tempo até a transformar todos estes setores como gostaríamos. Outra pergunta tinha a ver com a ansiedade climática entre os jovens. Ora, eu penso que alguém também referiu Que eu teria dito que o 1,5 não era assim tão importante. Eu devo dizer que nunca disse isso nesses termos. Apenas assinalar que isso foi no contexto de uma entrevista que tinha a ver com os jovens que reagiam aos títulos dos jornais que diziam que tínhamos 12 anos para salvar o mundo, algo que o IPCC nunca, jamais disse. Portanto, para que fique claro, as consequências do aquecimento global em 2 graus são muito piores do que se for só 1 grau e meio. Há todo um diferente tipo de impactos a nível da produção alimentar, o derreter do gelo, toda uma série de eventos extremos que irão acontecer se chegarmos aos 2 graus. Mas a mensagem que queremos transmitir é que qualquer fração de grau é importante. Abaixo de 1,5 ou acima de 1,5, não é isso que é o mais importante. O importante é tomarmos medidas para reduzir os impactos e as demonstrações e aquilo que conseguimos fazer para reduzir as emissões tem um custo inferior ao dos impactos se não o conseguirmos evitar. Isto é que é importante reter. Eu estou agora aqui a tentar ver se consigo responder ao maior número de perguntas possível. 1,5 graus ainda é possível? Foi uma pergunta que penso que foi aqui lançada.
Bom, eu devo dizer que ainda é possível, no limite, mas depende absolutamente da tomada de ações e medidas imediatamente. Se cumprirmos aquilo que temos prometido em termos de iniciativas até 2030, não conseguiremos alcançar essa redução, ou ultrapassaremos 1,5. E também não é de caso para dizer que 1,5, se não chegarmos ao 1,5, passamos logo aos 2 graus. Essa nunca foi uma conclusão. Como eu disse, qualquer fração de grau tem importância. Perguntas também que foram feitas sobre as instituições financeiras com as emissões com base no consumo. Bom, há muitas questões que estão a ser postas sobre o papel das instituições financeiras internacionais e o papel que elas poderão vir a ter, nomeadamente reformas mais ambiciosas das instituições, dado que todos o reconhecem. E que é importante fazer essas reformas, e estas atividades estão de facto a ocorrer, e os cientistas na área da economia do IPCC estão envolvidos nessas discussões. Um aspecto que foi aqui levantado, emissões com base no consumo e as emissões com base na produção. Ora, o IPCC não recomenda nenhuma coisa nem outra, particularmente, mas no último relatório, quando vimos em termos retrospectivos as tendências das emissões, apresentámos quase numa base de igualdade os dados com base nas emissões com base do consumo e as emissões com base na produção. E o fosso não era assim tão significativo como parece ter sido aqui sugerido. E até se tinha reduzido um pouco devido à crise financeira e também devido ao facto de os chineses estarem a ter indústrias menos intensivas em termos de emissões. Mas cabe depois aos políticos decidir se querem dar mais peso a uma coisa ou outra. Um comentário também sobre o investimento no trânsito público. Bom, eu não sei se estou a respeitar os meus 20 minutos, mas já está ali, já vi. Então ainda tenho alguns minutos. Bom, sobre a questão do trânsito público, e voltando à experiência que tenho na Comissão da Transição Justa da Escócia, um dos temas que abordámos foi precisamente os transportes na minha terra natal, que é Dundee, e passámos toda uma tarde a ouvir as empresas de transportes e com todos os veículos elétricos que queríamos lançar, e depois tivemos uma reunião nessa tarde com pessoas que viajavam andando, e tudo aquilo que eles queriam falar era de autocarros e trânsito, transportes públicos, e não tanto os veículos elétricos. Bom, nós temos que mudar para os veículos elétricos, de facto, mas não podemos esquecer que o trânsito público, enfim, todos os aspectos relacionados com a prática dos transportes públicos são importantes e devem ser tidos em conta. A questão do abated e non-abated, a redução ou não redução. Bom, foi uma frase que surgiu claramente quando, no relatório do Grupo 3 há 18 meses, porque a expressão foi referida e os governos na altura disseram, bom, o que é que isto significa exatamente, abated e non-abated? E há uma nota de rodapé para os políticos do Grupo 3 do IPCC, onde está essa definição. E no acordo global do stocktake parece quase que imperceptível, mas unabated significa que não fazemos nada que está no concurso, e o carbono passa para a atmosfera. O IPCC tem definições do que poderá significar o abated, a redução. Se há um grupo 4, um quarto grupo do IPCC, que não é assim tão que se não se reconhece assim tão bem, que é a Task Force para os Inventários, que define os métodos pelos quais os governos devem fornecer os seus dados à Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas, ao IPCC. Bom, há 20 anos que há uma definição de algumas das tecnologias e 90% das emissões têm que ser capturadas para que se pode considerar tecnologias de abate, de redução. Portanto, este número 90% é bastante significativo e tem sido utilizado por todos aqueles que produzem cenários de longo prazo. Portanto, 90% é o número. Podemos ter que trabalhar um pouco mais sobre isso, porque desde então para cá há muita ciência que tem vindo a evoluir. Questões sobre, ou referências às diferentes tecnologias, foi referido o nuclear. Queria apenas dizer que o nuclear tem sido um assunto de grande controvérsia entre os países do IPCC ao longo dos anos, mas há também algum consenso de seguir vias diferentes. Não temos comentário a fazer sobre nuclear ou renováveis. Não vamos propor nenhuma tecnologia em detrimento da outra. Os cenários que o IPCC avaliou no último ciclo incluem uma eventual expansão da energia nuclear a nível global, mas não dizemos que isso tenha de ocorrer da mesma forma por toda a parte. Os países farão cada um as suas escolhas. Eu acho que consegui responder à maior parte das perguntas. Tinha aqui um asterisco nas minhas notas, mas se houver alguma coisa que eu não tenha respondido, por favor, digam-me e eu tentarei responder.
Thank you, Professor. Now, honorable members of the Commission, is there any question that was left unanswered? Well, it doesn't seem so. So, Professor Key, thank you again for being here in Lisbon with us today. And again, I wish to congratulate IPCC and its president for the North-South Award. Also in climate, North-South dialogue will have to be strengthened, will have to be elaborated and reactivated. But you have the floor, sir.
Deixe-me só dizer ainda, para terminar, que foi uma honra ter sido convidado para estar aqui e falar-vos hoje. Já agora, mais um aspecto e da experiência que tenho tido no Reino Unido. O fator mais importante, mais ambicioso para a ação climática é quando há consenso político baseado em evidência científica. Por conseguinte, o consenso multipartidário tem sido um fator no Reino Unido. Não estou aqui a interferir, certamente, na política portuguesa. Queria apenas lembrar este facto.
Thank you, sir, for these last words. And honourable MPs, I thank you for having been here on a Thursday morning welcoming the president of IPCC. At noon, we have the ceremony of the award, those that wish to join us. Professor, thank you again.
Muitas felicidades nas suas novas funções.
Thank you.